Eu quero nessa noite aqui ser breve, porque nós precisamos orar hoje, amém? Precisamos orar hoje. Eu creio que Deus tem uma palavra especial, mas além de uma palavra especial, Ele tem uma unção especial para a sua vida. Quem recebe? Amém? Então, eu tenho certeza que hoje nós vamos receber algo poderoso do Senhor. Vamos trocar aqui o minuto. Funcionou. Aleluia. Obrigado. Então, nessa noite eu tenho certeza que você vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo, amém? Se prepare. As nossas noites aqui no Centro de Avivamento tem que ser noites de avivamento, de poder e manifestação do Espírito Santo. Ele está aqui e eu tenho certeza que Ele vai falar no meu coração. Estamos vivendo uma temporada de sonhos. Quantos aqui acreditam que estamos vivendo uma temporada de sonhos? Amém? Estamos vivendo uma temporada de sonhos. Olha para quem está do teu lado, fale isso. Estamos vivendo uma temporada de sonhos. Semana passada, a Suelen falou sobre José. José do Egito, um sonhador que, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, sonhou e alcançou milagres poderosos do Senhor. Semana retrasada, eu preguei e falei sobre Abraão, aqui à noite, como Abraão foi realmente, alcançou os seus milagres, alcançou a palavra profética que Deus tinha para ele. Então, qual o propósito desse mês todo? É fazer nós, é gerar em nós, homens e mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, fazer com que nós venhamos sonhar mais. Olhe para quem está no seu lado e fale assim: você precisa sonhar mais. Porque o tamanho dos nossos sonhos será o tamanho da bênção que Deus tem derramado para nós. Se a gente consegue enxergar com os nossos olhos, se você consegue ter uma visão suficiente para alcançar os sonhos de Deus, logo, logo vão acontecer sobre a sua vida. Isso é natural. Mas se você não conseguir enxergar, você não vai chegar em lugar nenhum. E muitas vezes, e nós entendemos que Deus nos leva a caminhar em sonho, de sonho em sonho. Deus é o maior sonhador. Se hoje você está aqui é porque um dia Deus sonhou com você. Amém? Um dia Deus sonhou com você. Um dia Deus sonhou comigo estar aqui. E assim por diante. Então Ele quer que nós venhamos sonhar. E muitas vezes Ele nos pega pela mão e nos faz sonhar. Nos pega pela mão e nos faz sair da zona de conforto. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, por favor. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Sonhos são gerados em nossas vidas, em nossos corações, através de um propósito de Deus. E Ezequiel, capítulo 37, quero compartilhar esse texto com você. Acredito que você já leu ele outras vezes, ou já ouviu alguma pregação em cima desse texto. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Glória a Deus. Vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Desculpe, li novamente. Versículo 6. Porém, tendões. Versículo 7, na verdade, lá embaixo. E eu, porém, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize o espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, assim diz o Senhor, venham ventos dos quatro cantos, espírito, sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Fale comigo, era um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se sobre e fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu falei e fiz esta palavra do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite tão especial, pedimos a Deus a tua presença, que teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, que o teu Espírito nos toque, que algo extraordinário aconteça nessa noite sobre nós, nos leva a sonhar, nos leva a profetizar, nos leva a sair da nossa zona de conforto e receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a sua mão sempre seja estendida e que as nossas também, da mesma forma, estendida para receber aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Está calor aqui em cima, irmãos. Pedir já para o pessoal já ligar o ar aí com força. Amém? Primeiro ponto importante, eu quero, o tema dessa ministração é levando-te a sonhar, levando-te a sonhar. O Senhor nos leva a sonhar. Quantos aqui conseguem entender isso, que Deus te leva a sonhar? Porque os sonhos primeiro são gerados no coração dele, depois são gerados no nosso coração. O nosso sonho, às vezes não se torna realidade, não se torna algo vivido, mas quando é gerado no coração de Deus, e se nós realmente entregamos a nossa vida a Ele, aí sim, o sonho dEle se torna realidade na nossa vida. O sonho dEle é muito mais forte, muito mais real do que os nossos próprios sonhos. Os nossos são pequenos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu o coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Os sonhos dEle são muito maiores que os nossos. E esse texto está dizendo algo seguinte. São vários fatores que, várias coisas importantes que esse texto nos fala. Primeiro, Deus precisava fazer com que Ezequiel saísse daquela caixinha, daquele momento, daquela vida a qual ele estava acostumado. Eles passaram por um problema, por um tempo de prisão, de cativeiro na Babilônia. E quando você passa por um período ruim, difícil na sua vida, isso muitas vezes fica aqui. Fica cravado na sua mente, fica no seu coração, e você não consegue, às vezes, por mais fácil que esteja, encontrar uma saída, às vezes é difícil. Por quê? Porque você viveu muito tempo num ambiente difícil, um ambiente que não encontrava saída, um ambiente que te fez não sonhar, um ambiente que te atrapalhava em algumas coisas. Você concorda comigo? Porque nós somos frutos do ambiente ao qual nós vivemos. Se você vive um ambiente preso, você só vai ver prisão, você só vai ver problemas. Mas se você vive em um ambiente livre, de sonhos, de projetos, de sonhar com o futuro, é fácil você sonhar, Por isso nós estamos ministrando isso nesse mês. Sonhas e ganharás o mundo. Sonhas. Nós precisamos sonhar. Aquelas ideias que às vezes os nossos antepassados tinham. Ah não, a vida é dura. Ah não, é complicada. Ah não, não, ei. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos entender que os sonhos de Deus sempre são maiores que os nossos. E o primeiro ponto principal é que você nunca estará sozinho. Deus estava, o Senhor estava levando Ezequiel ali e mostrando para ele: ei, Ezequiel, você nunca está sozinho. Olha para quem está do seu lado e fala isso: você nunca estará sozinho. Nunca, 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 nunca. Por mais que o exército tenha morrido, por mais que você tenha visto muitas pessoas morrendo, muitas pessoas presas, por mais que o ambiente em qual você viveu não era um ambiente de vida, ei, eu quero dizer daqui para frente, Ezequiel mudou, virou o ambiente, mudou a história, muda a mentalidade, metanoia. Mesmo sem conseguir enxergar, talvez algo poderoso, Deus estava falando para ele: Ezequiel, você está vendo esses ossos? Você está vendo isso? Esse exército que morreu preso? Ei, eles voltarão a viver. Eles voltarão a criar músculo, carne, ossos. Vão voltar a viver. E eu creio, queridos, que nessa noite Deus te trouxe aqui e quer colocar novos sonhos na sua vida. Ou talvez reviver alguns sonhos que estavam mortos. Reativar alguns sonhos que estavam ali podres, mortos, já estavam secos ali. Aleluia, você crê comigo? Quantos sonhos talvez está como aquela imagem que passou ali agora há pouco? Quantos sonhos perderam o vigor? Quantos sonhos perderam o ânimo? Quantos sonhos você desanimou com o passar do tempo? Porque talvez você encontrou uma dificuldade ou outra. Deus estava falando para Ezequiel: ei, Ezequiel, fica tranquilo, porque em meio a esses ossos eu vou fazer com que eles voltem a viver. Em meio àqueles sonhos que morreram, eles vão voltar a viver. Eu creio nisso. Nessa noite, Deus vai reativar sonhos sobre a sua vida. O Senhor, entenda isso, que Ele nunca nos desampara. Ele sempre estará conosco. Em momentos fáceis, momentos difíceis, Ele sempre está falando aos nossos corações. Ele sempre estará junto conosco. E o Senhor, é interessante, não sei você, mas eu cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico mais entusiasmado e percebo quanto Deus é bom. Às vezes nós não temos capacidade de sair dos lugares, às vezes nós não temos capacidade de enxergar. E Ele pega pela mão e carrega para fora, e faz enxergar. Foi isso que Ele fez com Abraão, está fazendo a mesma coisa aqui com Ezequiel, levando ele: ei, Ezequiel, vem cá, enxerga isso, presta atenção. Ele estava tirando Ezequiel do ambiente ao qual ele vivia, para falar: ei, cara, existe algo diferente, existe um exército, eu estou com você, existe algo novo. Se Deus precisar pegar você e te tirar de um ambiente, colocar em outro, fazer você se mover, você precisa soltar as mãos e deixar ele te levar, amém? Esse é o propósito de Deus, nos levar em algo maior, algo mais profundo, em nome de Jesus. Segundo princípio, você é um profeta de Deus. Nós vemos no texto algo muito poderoso, algo muito poderoso, que Ezequiel precisou profetizar. O Senhor poderia fazer por ele. Você concorda comigo? Que Ezequiel poderia falar, o Senhor poderia falar assim: ei, ossos, levantem, criem carne, nervos e músculos, e ei, venham aqui, se tornem um exército, pronto. O Senhor poderia fazer. Mas olha que chave poderosa. O Senhor espera em nós. A palavra profética está em nós. A palavra para o seu milagre, a palavra para o seu sonho concretizado, está em você. Bata no peito e fale assim: a palavra profética do meu milagre, da realização do meu sonho, está sobre mim. Isaías 57, a Bíblia diz assim que Deus cria o fruto dos nossos lábios. Olha para quem está do teu lado e fale isso: Deus cria o fruto dos nossos lábios. Aleluia. Deus cria o fruto dos nossos lábios. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Tudo que foi criado no mundo foi criado através de uma palavra. Você talvez tenha vivido, esteja vivendo milagres que em algum momento foi uma palavra profética proferida por você ou por alguém. Concorda comigo? A palavra profética tem muito poder. Qual tem sido a sua dificuldade nesses dias? Qual tem sido o seu problema nesses dias? Qual tem sido o que tem estado morto, que precisa viver, que precisa ser reativado? O quê? Hoje você precisa sair daqui entendendo que é você com a sua palavra profética, porque o Senhor já mandou, o Senhor já ordenou que você lançasse palavras proféticas, porque através dos nossos lábios Deus cria o fruto dos nossos lábios. Provérbios 18 diz que a vida e a morte está sobre o poder da nossa língua. Então às vezes é uma cura, às vezes é uma salvação da família, às vezes é algo que só você sabe. Hoje você precisa profetizar, amém? Hoje você precisa profetizar. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: você é profeta de Deus. Você é profeta. Olhe para o outro lado e fale assim: você é profeta de Deus. Aleluia. Pessoal da técnica, diminui aqui o ar, aqui está muito alto, desculpe. É que está meio complicado, eu até fugi para cá, eu quase puxei o púlpito para cá agora, porque daí agora ficou muito gelado. Rapaz, está ruim o negócio. Senão me atrapalha. Amém, irmão? Desculpa, hein? Mas é que daí... Tá frio agora, aí o pastor Dinho, senhor, vamos dar uma salva de palmas, pastor Dinho, hein? Aleluia. Tá muito, rapaz, do céu. Ah! Obrigado, Dinho. Você é uma benção na minha vida. Depois você paga um lanche. Pastora Regina, você vai te dar um beijo depois. Irmãos, mas é uma palavra profética. Quantas coisas você já profetizou e realizou? Eu lembro que uma vez, a Sueli até contou aqui já algumas vezes, que ela foi fazer uma visita numa casa e olhou, tinha um micro-ondas bonito, um micro-ondas prata, né, inox, aqueles da moda, e ela olhou, abraçou aquele micro-ondas, falou, ah, eu vou ter um desse, eu quero um desse, não sei o quê. O que aconteceu? Sobrou pra mim, depois tive que comprar. Ganhou. O que aconteceu? Deus cria o fruto dos lábios. Daqui a pouco estava lá em casa. A gente tinha um branco lá que era usado, que a gente conseguiu um dia. E aí, daqui a pouco, através dos lábios proféticos, se concretizaram. Talvez está no momento de você virar a chave na sua cabeça, pensar que você é um filho de Deus, você é herdeiro do reino de Deus, você é uma pessoa especial, escolhida para reinar. E começar a sonhar. Ficou melhor, gente. Até, você viu? Até que melhorei aqui. Até ficou mais fácil, cara, a vida. Olhe para quem está do seu lado. Pergunte para ele: quais são os seus sonhos? Que você precisa profetizar, amém? Precisamos profetizar. É necessário uma decisão, uma posição profética para algo espiritual. Nós somos seres espirituais, habitamos num corpo e temos uma alma, mas nós somos mais espirituais do que qualquer coisa, e por isso eu e você precisamos viver uma vida espiritual, por isso nós precisamos entender o plano e o propósito de Deus, e nele entender os sonhos para as nossas vidas. Se não está acontecendo, é porque às vezes a gente está longe do propósito. Se não está acontecendo, talvez nós não estejamos profetizando o necessário. Hoje você precisa sair daqui profetizando, abraçando o carro aí na frente, abraçando o micro-ondas, abraçando, não abraça os namorados, nem a namorada dos outros, porque senão vai dar zebra, né? Mas pode abraçar a coluna dessa do CCA aí, você, oh, eu quero abraçar um namorado, uma namorada. Crie em algo, profetize, que daqui a pouco a tua família toda sentará do seu lado aí no CCA. Você sentará do lado de uma pessoa linda, maravilhosa, cheirosa, que será sua namorada, depois noiva, depois esposa, aleluia. Use a sua boca profética. O mundo às vezes faz a gente ficar distraído com tantas coisas. Às vezes o YouTube, Facebook, Instagram, a gente fica consumindo coisas que não fazem a gente sair da zona de conforto, não faz a gente tomar um posicionamento. A gente só fica ouvindo, e às vezes é só porcaria. Em vez de nós, como profetas do Senhor, quantos profetas de Deus temos aqui? Nós como profetas, em vez de profetizar, em vez de entender que esse ano você vai viver e vai colher bênçãos duplicadas, isso é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só que se a gente ficar de braço cruzado esperando acontecer, não vai acontecer. Existe lá um grande presente, mas ele está ali. E eu estou aqui às vezes, de braço cruzado, presente ali. Aí às vezes, esse ano é dois presentes, não é nenhum, é dois presentes. E você está aqui de braço cruzado. Alguns irmãos vão chegar no final do ano, naquela fila enorme que nós fazemos aqui de testemunho na virada do ano, que esse ano você vai passar a virada do ano aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Está chegando, já foi mais de meio ano. Já está chegando, daqui a pouco a gente vai se preparar para o final do ano, para a virada. E aí você vai ouvir testemunhos de irmãos que descruzaram os braços, profetizaram e alcançaram seus dois presentes. Mas às vezes você vai falar, nossa, por que será que eu não alcancei? Querido, porque faltou às vezes a palavra profética. Faltou às vezes você descruzar os braços. Faltou nós entendermos que o Senhor queria nos levar até lá. E às vezes a gente ficou ocupado com tantas outras coisas. E Ele querendo nos levar, e a gente de braço cruzado. Deus quer nos levar a viver novos níveis, em todas as áreas, não somente de milagres, mas sim de entendimento da palavra de Deus, sim também de espiritualidade, de poder de Deus sobre as nossas vidas. Passei o final de semana ali um pouco no retiro de líderes da Rede Jovens, e como foi poderoso! Desde sexta-feira foi algo extraordinário. Onde o Senhor se moveu de uma forma muito poderosa. Por quê? Porque os líderes estão vivendo um pouquinho a mais. Estão buscando um pouquinho a mais. Estão tendo entendimento um pouquinho maior. Estão sendo profetas para essa geração. Deus espera isso de nós. Seja um profeta para essa geração, em nome de Jesus, amém? Terceiro princípio, vamos lá. A obediência de Ezequiel fez ele alcançar o milagre. A obediência de Ezequiel fez com que o milagre acontecesse. O Senhor falou para ele, profetiza. Mas mesmo o Senhor falando para ele, ele poderia ter ficado quieto. Mas ele foi obediente. Se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus prometeu, é para mim. Se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus falou para você avançar, você precisa avançar, em nome de Jesus, amém? Se Deus tem tantas promessas para mim e para você, nós precisamos colhê-las. Nós precisamos profetizar. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto e obedecer para que realmente isso aconteça. Existem milagres que às vezes não acontecem na nossa vida, porque nós não vivemos princípios. O princípio da prosperidade. O princípio da prosperidade é um desses princípios, que você só colhe esse princípio de prosperidade, de ser aí milionário, bilionário, trilionário, aleluia, né? Você ser abundantemente próspero, se você plantar um princípio, ser obediente à palavra de Deus, e trabalhar também, né, pastor ali, ó, já está puxando a orelha, tem que trabalhar obediente ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Aí você colhe um milagre. Jovens querem casar e ter um casamento abençoado, mas às vezes não se santificam no namoro. Não entendem que o namoro e o noivado é a semente para um casamento de sucesso. A vida de obediência atrai o milagre. Mas uma vida de desobediência atrai o quê? A desgraça, a destruição. Nós como igreja precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós como igreja, nós precisamos ouvir a Deus e obedecer os seus passos, caminhar naquilo que ele realmente ordenou, para que realmente os milagres aconteçam, amém? E aí eu tenho uns textos aqui, Jeremias 29, versículo 11, o Senhor falando para nós: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal. Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois a tua vara e o teu cajado me protegem. Há uma palavra profética de Deus de proteção, de cuidado, de amor de Deus sobre as nossas vidas. E às vezes nós nos estamos sentindo desamparados, mas nós não somos capazes de profetizar o Salmo, reivindicar o Salmo 23 sobre as nossas vidas. Existe um movimento de oração, intercessão, que eles oram usando a palavra. Eles leem a palavra, intercedendo e gerando isso no Espírito, e é a forma mais rápida e mais fácil dos milagres acontecerem. Porque tudo aquilo que está na Bíblia é verdade. Tudo aquilo que está na Bíblia é uma promessa que vai se cumprir sobre as nossas vidas. Quanto mais nós lemos e mais profetizamos, mais perto do milagre nós chegamos. Salmo 91, versículo 3. Ele nos livrará do laço do caçador, do veneno mortal, da peste perniciosa. 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. E alguns às vezes sofrendo. Ah, mas estão me perseguindo, meus inimigos, os inimigos, os inimigos. Ei! Profetiza o Salmo 91. 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Pega essa semana, amanhã, segunda-feira, chegando no trabalho. Se você está sofrendo alguma perseguição, fala lá, ei! Já chega profetizando. Abriu a porta da empresa e fala assim, ei, 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Aleluia! Você vai ver como vai ser a sua semana. Vai ser uma semana profética, porque você já começou a andar profeticamente. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Em vez de murmurar, grite socorro. Em vez de reclamar, grite socorro. Em vez de falar mal dos outros, grite socorro. Em vez de ficar perdendo tempo com coisas que não merece, grite socorro. E assim, o seu socorro virá do Senhor. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Aleluia! Existem promessas de Deus para as nossas vidas. Existe promessa para levantar aquele que está cansado, aquele que está abatido. Porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele que ama estar do nosso lado. Não nos ver cair, não nos ver abandonado, mas sim andar ao nosso lado. Salmo 30, versículo 5. O choro pode uma noite durar, mas a alegria vem ao amanhecer. Ezequiel, enquanto olhava para aquele vale de ossos secos, cadê aquela imagem? A imagem do vale de ossos secos, ele não via solução, não via, ele só via problemas. O que um osso desse vai fazer? O que uma caveira dessa vai trazer de benefício? Nenhum. Mas a partir do momento que ele começou a profetizar, e é isso que você tem que fazer hoje, ele começa a profetizar falando: ei, ossos, criem carne, criem nervos, criem tendões. Imediatamente começou-se a criar algo. A Bíblia diz que começou-se a escutar um barulho. Olha que tremendo. Os ossos começaram a ligar um ao outro. Os nervos começaram a ligar um ao outro. Os músculos começaram a ligar um ao outro. E aquilo que não era nada, aquilo que era um monte de ossos, começaram a se tornar um grande exército. Aleluia! Olha que coisa mais linda! O que não era nada se torna um grande exército. Aleluia! Faça uma dinâmica agora, sentado mesmo, fecha os teus olhos. Coloque diante do altar um sonho que está morto. Um sonho que você precisa ressuscitá-lo nessa noite. Que você precisa tirar ele daquele baú velho. Oh Deus, Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Aviva, ressuscita os sonhos que estão mortos. Que nós possamos, como Ezequiel, encontrar numa dificuldade, em algo que não, praticamente não existia, encontrar uma saída, encontrar Deus novamente, o Senhor agindo, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala aos nossos corações, ativa sonhos nessa noite, ativa sonhos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava aqui orando, eu lembrei de algo, querido. Presta atenção aqui em mim. Deus tem reativado alguns sonhos. E eu achei tão fantástico, porque em duas semanas, duas pessoas vieram falar a mesma coisa. Hoje pela manhã, uma irmã, que fazia 30 anos, é isso? 42 anos que não via o seu pai. 42 anos. Não conhecia o seu pai, 42 anos, ela tem 42 anos e não conhecia o seu pai. Semana passada, mais uma outra irmã, que também, talvez 30, 40 anos, que não via seu pai. Quando eu era criança, seu pai viajou e foi e não viu mais. Mas nessas duas semanas, essas duas mulheres, com sonhos reativados, falou: poxa, eu preciso conhecer o meu pai, eu preciso me aproximar dele. Eu preciso ver pelo menos. Eu preciso, talvez, falar que amo. Eu preciso se aproximar. E essas duas semanas, as duas começaram a se conectar com seus pais. Deus reativando sonhos. Um sonho antigo, que se tornou novo nesse mês de sonhos. E Deus está fazendo algo. O que era bom, importante para elas lá atrás, se tornou importante de novo. E Deus realizando sonhos. Deus, Ele é especialista em criar oportunidades. Ele é especialista em gerar sonhos. Ele é especialista em tirar-nos de um momento difícil e colocar num momento de alegria. Esse é o nosso Deus. Ele é especialista em fazer milagres. O nosso Deus, Ele é especialista em te dar uma vida abundante. Por isso Ele deu seu único filho, seu único filho, por amor a mim e a você. Jesus morreu, foi à cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, amém? E aí eu quero rapidamente falar o quarto ponto, porque tudo isso aconteceu. Os ossos se juntaram, o exército se levantou. Por quê? Porque Ezequiel tinha a presença do Senhor. A presença do Senhor faz toda a diferença. A presença de Deus nas nossas vidas faz com que os milagres aconteçam. Sem presença, sem milagre, porque Ele é o dono do milagre. Ele é o Rei dos Reis. É Ele que faz. Quantos aqui querem receber milagres essa noite? A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel. A mão do Senhor é ela que move o milagre. A obediência, a palavra profética, mas tudo isso atrelado à presença de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero orar bastante com você. Eu pedi para a nossa equipe pastoral vir, e nós vamos orar e profetizar sobre a sua vida. Porque eu creio que você vai alcançar milagres. Eu creio que nós vamos fazer algo extraordinário para Deus. E vamos viver algo extraordinário em Deus. Essa semana você vai testemunhar milagre. Esta semana você vai profetizar milagres sobre a vida das pessoas que estão perto de você. Essa semana o céu vai descer lá no seu quarto de oração. Essa semana você vai abrir a Bíblia e as letras da Bíblia vão voar nos seus olhos, na sua cabeça. E vai falar: meu Deus, como eu nunca tinha visto isso. Algo vai acontecer. Essa semana você vai receber algo diferenciado do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Eu orava para que realmente uma chuva nova viesse sobre nós. E aí o Senhor me fez lembrar do texto de Joel, capítulo 2, onde ele fala de dois tipos de chuva. A chuva serôdia e a chuva temporã. Os dois livros, Ezequiel e Joel, são livros proféticos. Livros proféticos falam de sonho, amém? De sonho, é o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser mais proféticos. E Joel, nesse texto, ele está falando assim: ei, o Senhor dá chuva no tempo certo. Uma chuva é para fazer com que a semente comece a brotar. A outra chuva é para dizer que, ei, o grão está bom, ele vai engordar e está pronto para ser colhido. Não sei qual é o tempo que nós estamos vivendo, mas eu sei que essa chuva precisa ser derramada sobre as nossas vidas. Quando a Bíblia fala a respeito de água, de chuva, de sopro, está falando sobre o Espírito Santo, está falando sobre poder, está falando sobre manifestação de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28, também o Senhor está falando: ei, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, mas eu derramarei do meu Espírito sobre a carne. Quantos aqui querem receber mais do Espírito Santo sobre a sua vida? Quando nós recebemos do Espírito Santo, vem os sonhos. Quando nós recebemos do Espírito Santo, vem as visões. Aí nós nos movemos em fé. Deus não quer que você viva, nasça, né? Viva e morra somente, sem deixar uma história, sem deixar um legado, sem deixar marcas de fé. Pastora Kelly agora falando, né, agradecendo a pastora Olivia, falando: olha, ei, a mulher mais parecida com Jesus que eu conheço. Por quê? Deixou marcas de fé, palavras proféticas, vida em santidade, vida em Deus, cheia do Espírito Santo. Aí faz isso acontecer. Os nossos filhos precisam olhar para nós e falar: uau, que vitória, que homem cheio do Espírito Santo. Quero ser assim, igual meu pai. Quero ser cheio do Espírito Santo. Se coloque em pé. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. Ai, tem uma frase. É isso aí. Olha que frase tremenda. Para terminar. Olha essa frase. De Billy Graham. Disse assim, ó: loucura não é ter tempo para Deus. Ó, loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele lá no céu. Quantos querem passar a eternidade com Ele lá no céu? Se nós queremos passar a eternidade com Ele, nós precisamos ter tempo com Ele aqui também. Não é só lá. Essa semana eu quero convidar você, convocar você a gastar no mínimo 30 minutos no seu quarto, orando, clamando a Deus, para que Deus mova na sua igreja, mova na vida dos pastores, mova na vida do seu líder. Coloque também a convenção G12, a convenção que vai ter aqui na igreja, dia 5 e 6 de julho, coloque também nas suas orações. Você pode se comprometer comigo de gastar no mínimo 30 minutos? Levanta sua mão, quem vai fazer isso? Se você está do lado de alguém que não levantou a mão, cutuca ele aí. Fala: levanta também. Como é que você quer viver no céu, do lado do Senhor, tendo tempo lá e não tendo tempo aqui? Amém?